בעזרת השם, דף קי"ד, גזבחים, עולה פסועה, בנבינו זו עבודה, שלום עליכם a todos. Estamos דף קי"ג עמוד ב, na décima linha de baixo, nos dois pontinhos, Seira Mishtaleach. Vimos já a lei que a pessoa sacrifica algo fora do Betamigdash, ou ele abate o sacrifício fora do Betamigdash, e tem o castigo de Karet, se ele sabia da proibição, se ele não sabia, tem que fazer o sacrifício de Khatat. Então nossa Mishnah começa dizendo duas exceções à regra. Vimos o caso da parada lá no shiur passado. A Mishnah também menciona o Seira Mishtaleach. No Yom Kippur, dois bodes eram levados para o Beit HaMikdash, como a gente sabe, eram sorteados. Um era sacrificado, o outro bode era o Seir Lazazel, ou Seira Mishtaleach, que era jogado no abismo. A Mishnah disse que se a pessoa pega o Seir Lazazel e abate fora do Beit HaMikdash, ele não tem nenhum castigo. Ele não tem o castigo de Karet, porque o pastor diz, se o sacrifício tem que ser levado para o Beit HaMikdash, aí foi abatido fora, nesse caso a pessoa tem o karet. Já esse Seir Lazazel tem que ser jogado no abismo, não tem que ser levado para o Beit HaMikdash, então se a pessoa abate fora, ele não tem o castigo de karet. Então, a Mishnah aprendeu essa lei do pasuk, El Petach o El Moed lo Evio. Somente se o animal tem que ser levado para o Beit HaMikdash, foi abatido fora, aí a pessoa tem o castigo de karet. Seir Lazazel não tem que ser levado para o Beit HaMikdash, fala a Mishnah, se foi abatido fora, não causa o karet. Pergunta na urmine de uma braita. O korban, shomea neafilo kotchebe de kabait. O pasuk diz, a pessoa abateu um sacrifício fora do Beit HaMikdash, tem o castigo de karet. Fala a braita. Korban, a palavra sacrifício, se refere também a kotchebe de kabait. Coisas que são santificadas para o tesouro do Beit HaMikdash. Como falou o Pasuk, que também joias que são santificadas para o tesouro do Beit HaMikdash são chamadas de sacrifícios. Então, fala Breta, o Pasuk diz, a pessoa bateu um sacrifício fora do Beit HaMikdash, tem o karet. Aparentemente, isso inclui um animal que foi santificado para o tesouro, para o Beit HaKabait. Talmud Lomar, por isso falou o Pasuk que não. Vel petach o ermoed lo evio. Mishi raui lavo be ermoed. O pessoal diz, se esse animal tinha que ser levado para o Beit HaMikdash e foi abatido fora, nesse caso a pessoa tem o karet. No caso de um animal que foi santificado para o tesouro do Beit HaMikdash, esse animal não tem que ser levado para o Beit HaMikdash. Pertence ao tesouro, não ao sacrifício. Ou seja, quando a pessoa pega um animal que foi santificado para o tesouro e abate fora do Beit HaMikdash, ele não tem o karet. Então, fala a Breita, o tzit elo shenam reuim, velo tzit et sira mishtaleach, shu raui lavo, el petach o el moed. Fala a Breita, conforme esse raciocínio, se a pessoa pega o Seir Lazazel e abate fora do Beit HaMikdash, ele teria o karet. Porque esse bode do abismo do Yom Kippur tem que ser levado para o Beit HaMikdash. Ele é levado para o Beit HaMikdash junto com outro bode, e os bodes são sorteados. Esse bode que é jogado no abismo tinha que ser levado para o Beit HaMikdash para ser sorteado. Então se a pessoa bateu fora do Beit HaMikdash, ele deveria ter o careto. Talmud Omar La Hashem. Por isso eu falo a Breda trazendo o Pasuk La Hashem. Se esse animal é um sacrifício para Hashem e foi abatido fora, nesse caso a pessoa tem o careto. O Seir Lazazel tem que ser levado para o Beit HaMikdash, fala a Breda. Mas não um sacrifício para Hashem, é jogado no abismo. Então, se a pessoa bateu fora do Beit HaMikdash, não tem o careta. Assim fala a Braita. Então, pergunta como é uma contradição da nossa Mishnah e a Braita. A nossa Mishnah diz que a pessoa bateu o Seir HaMishtaleach, esse Seir Lazazel, fora do Beit HaMikdash, não tem o careta, e aprendeu do Pasuk, El Petach Oer Moed Lo Evio. A Braita falou a mesma lei, mas aprendeu do que a Torá fala, Lakrif Korban Hashem. Uma contradição das fontes. Então, qual é a explicação? Maluca acha, não tem nenhuma contradição. Carco de magrela, carnahara grela. Então, responde. Os dois bodes, originalmente, têm que ser levados para o Beit HaMikdash, para serem sorteados. Então, se os dois bodes foram santificados, a pessoa pegou os dois bodes e abateu fora do Beit HaMikdash. Nesse caso, Entendeu? Castigo de Karet também pelo Sei Lazazel, por causa do Pasuk El Petach Oel Moed. Os dois bodes têm que ser levados para o Bet HaMikdash. Então, por causa do Pasuk El Petach Oel Moed, que diz, se os animais têm que ser levados para o Bet HaMikdash, o animal foi abatido fora causa o Karet. Então, desse Pasuk El Petach Oel Moed, a pessoa teria o Karet. Então, sobre esse caso fala a Braita, a pessoa não tem o Karet se ele abateu o Sei Lazazel fora do Bet HaMikdash. Mesmo se esse bode tinha que ser levado para o Bet HaMikdash para ser sorteado, e do Pasuk El Petach Oel Moed a gente diria, esse bode tem que ser levado para o Bet HaMikdash para ser sorteado, se foi abatido fora a carreta, o castigo de Karet. Mas fala a Braita que não, porque esse Sei Lazazel não é um sacrifício para Hashem. Então por isso a Braita traz o segundo passo, aquele Korban Hashem, que se o animal é um sacrifício para Hashem, foi abatido fora do Bet HaMikdash, nesse caso a pessoa tem o Karet. Mas o Sei Lazazel tem que ser levado para o Bet HaMikdash, mas não é um sacrifício para Hashem. Então por isso, fala a Braita, a pessoa abateu o Sei Lazazel fora do Bet HaMikdash, não tem o Karet. Ou seja, a Braita se refere nesse caso do bode que tem que ser levado para o Bet HaMikdash para ser sorteado. Então do Pasuk El Petach Oel Moed a gente diria, o bode tem que ser levado para o Bet HaMikdash. Então se foi abatido fora, então a pessoa tem o Karet. Por isso a Braita traz o segundo Pasuk, Lakriv Korban LaHashem, que a pessoa não tem o Karet, mesmo que o bode tem que ser levado para o Bet HaMikdash, porque se sem Lazazel não é um sacrifício para Hashem, é jogado no abismo. Isso falou a Braita. A nossa Mishnah se trata depois do sorteio. Depois do sorteio, o Sei Lazazel é levado para o abismo. Se foi tirado do Bet HaMikdash, não tem que ser devolvido. Então, por isso fala a nossa Mishnah, uma vez que esse bode está fora do Bet HaMikdash, não tem que ser levado para o Bet HaMikdash outra vez. Se a pessoa bate fora, ele não tem o Karet por causa do Pasuk El Petach Oel Moed, porque o animal não tem que ser levado para o Bet HaMikdash mais. Pergunta, Haragrelá, na América Vidui. A questão é a seguinte: se os dois bodes foram sorteados, então, o Sei Lazazel foi retirado do Bet HaMikdash, tem que ser devolvido. Porque além do sorteio, o Kohen Gadol, no Yom Kippur, tinha que fazer o Vidui, tinha que confessar os pecados do povo. Então, se esse bode, depois do sorteio, foi retirado do Bet HaMikdash, tem que ser devolvido para o Bet HaMikdash. Então, você tem que ser devolvido, porque a nossa Mishnah diz, esse bode foi retirado, foi abatido fora, não tem o castigo de Karet, porque não tem que ser devolvido. Tem que ser devolvido, porque o Kohen Gadol tem que confessar os pecados. E lá Maravmani, fala Maravmani um pouco diferente, então, Lokasha, Kan Kodem Vidui, Kan Lachar Vidui. A diferença entre Mishnah e a Braita é a seguinte. O primeiro caso é que o bode do Azazel está fora do Bet HaMikdash e o Kohen Gadol não fez o Vidui ainda, não confessou os pecados. Então, esse bode tem que ser levado para o Bet HaMikdash. Então, fala Breta, do Pasuk El Petach Oel Moed, a gente diria que se a pessoa abate esse bode fora, ele teria o Karet. Porque esse bode tem que ser levado para dentro do Bet HaMikdash para que o Kohen Gadol faça o Vidui. Por isso, fala Breta, tem outro Pasuk Lakriv Korban HaShem. Uma vez que esse bode do Azazel não é um sacrifício para Hashem, então se a pessoa abate fora, ele não tem o Karet. Isso foi a Braita. A Mishnah se trata depois que o Kohen Gadol já fez o sorteio e também já fez o Vidui. E o Sei Lazazel foi retirado do Bet HaMikdash. Nesse momento, o bode tem que ser jogado no abismo. Não vai ser devolvido para o Bet HaMikdash. Então fala a Mishnah, uma vez que esse bode não tem que ser devolvido para o Bet HaMikdash, não se aplica o Pasuk El Petach Oel Moed Lo Evyo. Se o bode foi abatido fora do Bet HaMikdash, a pessoa não tem o Karet. Porque diz o Pasuk, somente se o animal tem que ser levado para o Bet HaMikdash e foi abatido fora. Nesse caso, somente a pessoa tem o Karet. Continuamos. Aí a Mishnah traz outros casos de sacrifícios inválidos, que se a pessoa abate fora do Bet HaMikdash, ele não tem o Karet. A Mishnah trouxe esse Pasuk Lakriv Korban HaShem, que diz que uma vez que esse animal não pode ser sacrificado, então, se foi abatido fora do Bet HaMikdash, não causa o Karet. Então, pergunta agora, Ve'anayme de Puklei, mi Petach Oel Moed. A Mishnah primeiro menciona a lei da parada, Ma, e, como a gente acabou de ver, do Seira Mishtalech. E traz o Pasuk El Petach Oel Moed Lo Evio. Uma vez que o animal não tem que ser levado para o Bet HaMikdash, se foi abatido fora, a pessoa não tem o Karet. E aí a Mishnah traz esses casos de sacrifícios inválidos, mas traz um outro pasuk, Mishkan Hashem, Lakriv Korban Hashem. Uma vez que esse animal não pode ser sacrificado, então, se a pessoa bate fora, não tem o karet. Pergunta a Gemara, por que Mishnah trocou o pasuk? Podia falar, num caso que o animal, primeiro caso, o animal do sacrifício, fez relação com o ser humano. Esse animal não vai ser levado para o Beit HaMikdash, é inválido. Então, se a pessoa bateu fora, ele não tem o karet, por causa do pasuk el petach ou el moed, mencionando a entrada no Beit HaMikdash. Por que a Mishnah trocou o pasuk? Diz, uma vez que esse animal não vai ser sacrificado, se a pessoa bateu fora, não tem o karet. Por que trocar o pasuk? Poderia falar o mesmo pasuk el petach ou el moed. Então, explica como era. Mishlam aroveh venirvah, mashkachat lei. Tudo bem nesses primeiros dois casos. O sacrifício fez relação com o ser humano. Então dá para entender por que a Mishnah trouxe o outro pasuk, lakriv korban Hashem. Por quê? Dakdishinu meikara ve'ad aravum. O caso que a Mishnah se refere, o animal foi santificado e era válido nesse momento. Então, o animal tem que ser levado para o Beit HaMikdash. Se cumpriu o pasuk el petach ou el moed, o animal tem que ser levado para o Beit HaMikdash no lugar da santificação, porque nesse momento o animal era válido. Depois o animal fez relação com o ser humano. Então depois se invalidou. Se a pessoa bateu fora, ele teria o karet, por causa do pasuk el petach ou el moed. Por quê? Esse animal tinha que ser levado para o Beit HaMikdash, foi abatido fora. Por isso a Mishnah traz o outro pasuk. Uma vez que na prática agora esse animal fez relação com o ser humano e se invalidou para o sacrifício, se a pessoa bate fora, ele não tem o karet. Nesse caso dá para entender por que a Mishnah trouxe o outro pasuk. Ela mukze beneva. A questão é no caso que a Mishnah fala logo depois. O animal foi designado para um ritual idólatra. Ou o animal foi idolatrado. A pessoa bateu esse sacrifício fora do Beit HaMikdash, não tem o karet. Por causa do outro pasuk, Korban Hashem. Pergunta. Ela da Mosé davar shelo shelo. Aqui o caso não pode ser que a pessoa santificou o animal para o sacrifício e depois idolatrou o animal. Porque, nesse caso, o animal não se invalida para o sacrifício. A regra é Adam Oser Davar Shelo Shelo. Uma pessoa não tem autoridade de invalidar algo que não pertence a ele. Se a pessoa pega o animal e santifica para o Beit HaMikdash, o animal não pertence mais a ele, pertence ao Beit HaMikdash. Se a pessoa idolatra o animal continua válido para o sacrifício. Porque a pessoa não tem autoridade de invalidar esse animal que pertence ao Beit HaMikdash, não pertence a ele. Então, nesse caso da idolatria, tem que ser que o animal era laico, foi idolatrado, e depois a pessoa santificou o animal para o sacrifício. Então, já do princípio, na hora da santificação, o animal já era inválido. Então, pergunta, do pasuk el petach ou el moed, a gente já vê que se esse animal é abatido fora do Beit HaMikdash, a pessoa não tem o karet. Porque na hora da santificação, já o animal não tem que ser levado para o Beit HaMikdash. Porque primeiro foi idolatrado, depois foi santificado. Na hora da santificação, já era um animal inválido. Então, por que a Mishnah trocou o pasuk? Podia falar, esse animal, na hora da santificação, já não tem que ser levado para o Beit HaMikdash. Então, se a pessoa bateu fora, ele não tem o castigo de careta. Por que a Mishnah trocou o pasuk e trouxe Korban Hashem? Então, responde. Bekodashim Kalim... ולב דרבי יוסי גלילי, דמר קודשים קלים, ממון בעלים תניא, ומעלה מעל בהשם, ורבות קודשים קלים שאין ממונו, דבר רבי יוסי גלילי. תוך הספון בהגמרה, אני עושה משנה בקום רבי יוסי גלילי. רבי יוסי גלילי סוסטנטה, כי כוחנסו הקודשים קלים, כמו שלמים, תודה, פסח, אינטריאוטרוס, ואני מהו, מזמו דפויס דיסי סנג'יפיקדו, דפויס דו הקדש, אינדה פרטנסיה הפסוה. Com relação a Kodesh Kodashim, como Hatat, Hasham, Olá, a pessoa santificou, pertence ao Beit HaMikdash. Mas fala de Yosef Lili, com relação a Kodashim Kalim, o animal, mesmo depois de ser santificado, ainda pertence à pessoa. Então, uma vez que ainda é dele, se a pessoa santifica o Shlamim e depois idolatra o animal se invalida, conforme Rabi Yosef Lili. E a Mishnah concorda com Rabi Yosef Lili. Porque quando a pessoa idolatrou o animal pertencia a ele ainda. Então o animal se invalidou. Na hora da santificação, o animal deveria ser levado para o Beit HaMikdash. Era válido ainda. todo pasó que el peta joder moed, antes diría, o animal tinha que ser levado para o Betamigdash, e foi abatido fora, a pessoa tem o caret. Por isso a Mishnah traz o passo, Corban Hashem, para dizer uma vez que agora, depois que o animal foi idolatrado, se invalidou. Quando a pessoa abateu o animal fora do Betamigdash, já não era mais um sacrifício válido, então a pessoa não tem o caret. Por isso a Mishnah traz o segundo passo. Então, a Amorá só resume a mesma coisa. Pergunta. Etnan o Mechir, Kilaim Yotzedofen. Temos mais quatro casos que a Mishnah menciona. Primeiro caso é Etnan. A pessoa deu um animal para uma prostituta em troca dos serviços sujos dela. Ou a pessoa conseguiu o animal em troca de um cachorro. Mais um caso, Kilaim. O animal nasceu de duas espécies diferentes. Digamos, um bode cruzou com uma ovelha. Ou o animal nasceu de cesárea. Então são quatro casos que a Mishnah traz. O animal não é válido para o sacrifício. Disse a Mishnah, a pessoa abateu esse animal, esse sacrifício inválido, fora do Beit HaMikdash, não tem o caret. E trouxe o pasuk, l'akriv korban Hashem. Esse animal não serve para o sacrifício, então a pessoa abateu fora, não tem o caret. A pergunta é, por que a Mishnah não falou essa lei usando o primeiro pasuk? El peta joar moed. Então, a pessoa santificou o animal para o sacrifício e depois deu para a prostituta ou trocou esse animal por um cachorro, o sacrifício não se invalida. Mesmo conforme a Bíblia Sagrada, se aprende um passo, lechom neder prat lenadur, ou seja, o ponto é que conforme todas as opiniões, se a pessoa santifica o animal para o sacrifício e depois dá esse animal para a prostituta ou dá esse animal em troca de um cachorro, esse animal não se invalida. Pela regra de antes, a pessoa não tem autoridade de invalidar dessa forma um animal que não pertence a ele mais. A pessoa santificou, pertence já ao Beit HaMikdash. A pessoa não tem autoridade de invalidar dando para a prostituta ou em troca de um cachorro. Então o ponto é que se a pessoa santifica o animal e depois dá para a prostituta ou depois troca em troca de um cachorro, o sacrifício não se invalida. Então não pode ser que esse é o caso da Mishnah, que a pessoa primeiro santificou, depois deu. Porque nesse caso o sacrifício não se invalidaria. A pessoa não tem autoridade de invalidar dessa forma um animal que pertence ao Beit HaMikdash. Então tem que ser que o caso é que a pessoa primeiro deu para a prostituta ou trocou por um cachorro e depois santificou. Quando o animal foi santificado já era inválido. Então por que a Mishnah não fala mais simples? Esse animal não tem que ser levado para o Beit HaMikdash. Então se a pessoa bate fora não tem o careto por causa do primeiro pasuk. El petachoi moedo evio. Por que a Mishnah tem que trazer o outro passo de Korban Hashem, uma vez que não é um sacrifício válido, a pessoa bateu fora não tem o caret? Por que não é suficiente o primeiro passo? E no caso de Kilaim Yotze Dofen, o animal nasceu de duas espécies diferentes. Já na hora que nasceu era inválido, antes da santificação. O animal nasceu de cesárea, na hora da santificação já era inválido, já se invalidou na hora que nasceu. Então, nesses quatro casos, na hora que o animal foi santificado, já não tem que ser levado para o Beit HaMikdash. Então se a pessoa bateu fora, não tem o caret por causa do primeiro passo que é o petach ou moed. Então por que a Mishnah traz o segundo passo, Korban Hashem? Responde a Amorá, Bevladot Kodashim, Kassavar Vladei Kodashim, Beavayatan En Kodashim. Responde, a Mishnah mencionou o segundo passo para incluir mais esse caso, um caso específico. Digamos, temos uma vaca válida para o sacrifício, foi santificada. A vaca está grávida. Sustenta a Mishnah, o filhote também tem a santidade do sacrifício. Pode ser sacrificado junto com a mãe. Então, nesse momento, o filhote vai ser levado para o Beit HaMikdash. Se aplica o pasuk el petach ou el moed. Tem que ser levado junto com a mãe para ser sacrificado. Depois disso, a pessoa deu esse filhote, a posse do filhote, para a prostituta. Ou trocou a posse do filhote por um cachorro. Nesse momento, o filhote se invalida. Originalmente era válido. Antes disso, o filhote era válido. Depois disso, o filhote se invalida. Então, se aplica o pasuk el petach ou el moed. O filhote deveria ser levado para o Beit HaMikdash. Foi abatido fora do Beit HaMikdash. A pessoa teria o caret. Por isso, a Mishnah traz o segundo pasuk. Na hora que o filhote foi abatido, na prática é inválido. Foi depois que a prostituta recebeu a posse. Ou depois da troca por um cachorro. Então por isso a Mishnah traz o segundo passo do Kurban, a Shepsina prática na hora do abate. O filhote é inválido, então a pessoa não tem o careta. Do primeiro passo não seria suficiente, porque originalmente o filhote deveria ser levado com a mãe para ser sacrificado. Originalmente era válido. Por isso a Mishnah traz o segundo passo. E também no caso de Kilaim e Tzedofen, quando o filhote está no ventre, ele é válido ainda. Mesmo que a mistura de espécies vai ser sacrificado junto com a mãe. É secundária a vaca, a mãe. Então, originalmente era válido. Se não fosse o segundo passo, eu diria, se cumpre o passo de Petahol Moi, originalmente deveria ser levado para o Betamidash. Se foi abatido fora, a pessoa tem o careta. Por isso a Mishnah traz Korban Lashem. Como a gente viu, uma vez que na prática, na hora do abate fora do Betamidash, o filhote já se invalidou depois que ele nasceu, mistura de espécies ou nasceu de cesárea, a pessoa não tem o careto. Continua. Balemumi, otoved beno vechule. A Mishnah traz uma discussão entre Chachamim e Rabi Shimon. Mas traz a discussão três vezes. Então, o primeiro caso é: o animal tem um defeito temporário. Esse defeito vai passar. Enquanto o animal tem o defeito, é inválido. Mas futuramente, o animal vai poder ser sacrificado quando o defeito passar. A pessoa abateu o animal fora do Betamidash agora. Fala, Rahamim, agora o animal é defeituoso. Então a pessoa não tem nenhum castigo por ter feito isso. Fala, Bishimon, que não. A pessoa transgrediu um lav. Ele tem o castigo das chicotadas. Por quê? Agora o animal não é válido, mas futuramente vai ser válido. Quando o defeito passar, vai poder ser sacrificado. A pessoa abateu fora do Betamidash agora, transgrediu uma proibição. Não tem o caret, mas tem as chicotadas. Esse é o primeiro caso. O segundo caso é de um pássaro jovem demais. A pessoa bateu o pássaro agora fora do Betamigdash. Fala, Rahamim, agora esse pássaro é inválido, então a pessoa não tem nenhum castigo. Fala, Bishimon, o pássaro ia crescer, ia poder ser sacrificado. A pessoa bateu agora fora e ele tem as chicotadas. E o terceiro caso é o Toved Beno. Sabemos que a gente não pode abater, digamos, a vaca e o filhote no mesmo dia. A mãe e o filhote. A vaca foi abatida, por exemplo, então o filhote nesse dia não serve para o sacrifício, mas amanhã sim. Então, a pessoa santificou esse filhote e abateu fora do Betamidash nesse dia. Fala, Rahamim, nesse dia o filhote não serve para o sacrifício, então a pessoa não tem nenhum castigo. Fala, Bishimon, agora ele não serve, mas amanhã ele vai servir. Se a pessoa abate agora, ele transgrediu essa proibição, tem as chicotadas. Então, a pergunta é por que a Mishnah teve que trazer a discussão três vezes, em três casos diferentes. Por que não falar um caso só? A gente já entende a discussão e aplica aos outros casos. Para o Benavitzrich, tudo isso é necessário. Não podemos deduzir um do outro. Deitana Balemumim, Mishum Demaisi. Se a Mishnah só tivesse dito o caso do defeito temporário, eu poderia pensar errado. Que só nesse caso, Ramim falou que a pessoa não tem o castigo. Porque agora o animal tem um defeito, mesmo que é temporário agora, o animal é repugnante para o sacrifício. Então eu poderia falar só nesse caso, Hamim disseram que a pessoa abateu fora não tem nenhum castigo, porque é algo repugnante, algo grave que o animal tem agora esse defeito. Então eu poderia falar só nesse caso, Hamim discutem com o Rabi Shimon e dizem que a pessoa não tem nenhum castigo. Valtorim de Lomeisi, Emamodole de Rabi Shimon. Eu poderia pensar errado que no caso do pássaro jovem demais, não é repugnante? Então poderia pensar que se a pessoa abate fora do Betamidash e fez algo mais grave. Então poderia pensar que Rabin concorda com o Rabi Shimon que a pessoa tem as chicotadas. Por isso a Mishnah fala que não. Mencionando a discussão também no caso do pássaro jovem demais. Beitana Turim, Mishun de Lohazi, Veitru. Avalbalemumim, Deitru, Veitru, Emamodo Leo de Rabi Shimon de Rabaná. Então, se a Mishnah só tivesse dito a discussão no caso do pássaro, eu poderia pensar errado. Só nesse caso, que não tem nada de errado, ou seja, não é repugnante sacrificar um pássaro jovem demais. O pássaro é inválido, mas não é repugnante. Então eu poderia pensar nesse caso, somente, Rabi Shimon discute com o Hakamim. Diz que se a pessoa bateu fora, ele transgrediu uma proibição. Porque o pássaro não é repugnante. Eu poderia pensar errado. Se a Mishnah não tivesse dito o caso do defeito temporário, poderia pensar no caso do defeito temporário, que é algo repugnante sacrificar esse animal, poderia pensar que Rabi Shimon concorda com o Hakamim, que se a pessoa bateu fora, ele não transgredia nenhuma proibição. Porque na prática agora é algo repugnante sacrificar, algo mais grave do que o pássaro jovem demais. Por isso a Mishnah menciona os dois casos, também no caso do defeito temporário e do pássaro jovem demais, que Ramim e Rabi Shimon discutem. E fala nada mais, Veitana Anetrate, se a Mishnah só tivesse dito esses dois casos, pássaro jovem demais e um animal com defeito temporário, Mishnah de Psula de Gufai, poderia pensar nesses dois casos, Ramim discutem com Rabi Shimon e dizem, uma vez que tem algo de errado com o próprio animal, ou é jovem demais, ou tem um defeito, se a pessoa bate fora do Betamigdash, não tem nenhum castigo. Avalotou Benô, de Psula me alma Katila. Poderia pensar errado, no caso que a vaca foi abatida nesse dia, não tem nada de errado com o filhote, com o corpo do filhote? Tinha uma proibição de abater ele hoje, mas algo externo a ele. Então poderia pensar que nesse caso é mais grave se a pessoa abate esse filhote que foi santificado para o sacrifício, abateu fora do Beit HaMikdash. Poderia pensar que é mais grave, Ramim concorda com o Rabi Shimon que a pessoa transgrediu a proibição e tem as chicotadas. Eu não vou ler a banana do Rabi Shimon, porque nesse caso não tem nada de errado com o corpo do filhote. Então poderia pensar que essa pessoa abateu o sacrifício fora e transgrediu a proibição. Por isso a Mishnah traz esses três casos que Ramim e Rabi Shimon discutem. Qual é o motivo da opinião de Rabi Shimon? Qual é a fonte? De onde Rabi Shimon aprende que se a pessoa pega um animal foi santificado para o sacrifício, agora o animal não serve, no futuro vai servir. A pessoa bate agora, ele transgrediu uma proibição e tem as chicotadas. De onde Rabi Shimon aprendeu isso? Falou com o Ramim, agora o animal é inválido. Então a pessoa sacrificou fora e não pecou. Rabi Shimon diz que ele pecou, ele não tem o karet, porque na prática o animal é inválido nesse momento, mas ele tem a proibição. Que proibição? Amar Abilá, Amar Ashlekish, falou sabe. Está marcado o passo. Lota assun, que rola xeranach no simpo ayo. Moshe Rabbeinu veio proibir o povo de fazer algo na terra de Israel que era permitido no deserto. A questão é o que se trata. Amar o Moshe de Israel, falou Moshe para o povo. Que é lito laaretz, yesharot akrivo, chovot lot akrivo. Vimos na Mishnah. No deserto, o tabernáculo tinha a mesma situação do que o Betamigdash. O tabernáculo no deserto proibiu sacrifícios fora do tabernáculo, e no tabernáculo podíamos sacrificar todos os sacrifícios. Dentro do Mishkan, no deserto, tudo era permitido. Sacrifícios obrigatórios e sacrifícios que a pessoa se voluntaria a trazer também. Falou Moshe Rabbeinu, quando vocês vão entrar na terra de Israel, vão ter 7 anos de conquista e 7 anos da divisão da terra. O tabernáculo vai estar em Gilgal, como a gente viu na Mishnah tudo isso. No Gilgal, nessa região, o tabernáculo está de forma temporária. Então, é permitido sacrificar também fora do tabernáculo, mas só sacrifícios opcionais, que a pessoa se voluntariou a trazer. Sacrifícios obrigatórios é proibido sacrificar fora do tabernáculo do Gilgal ou dentro. Era proibido sacrificar o sacrifício de Pesach, Hatat, Hasham, sacrifícios obrigatórios mesmo dentro do tabernáculo em Gilgal, porque era um tabernáculo que estava lá de forma temporária. Então, falou Moshe Rabbeinu Lotasso, existe uma proibição de sacrificar um sacrifício obrigatório como o sacrifício de Pesach na época do Gilgal, mesmo dentro do Mishkan. Então, se a pessoa tem um sacrifício de Pesach na época do Gilgal, é mechusar zman. Agora o sacrifício não pode ser sacrificado. No futuro vai poder ser sacrificado. O sacrifício vai poder ser sacrificado em Shiloh. Quando construíram o tabernáculo em Shiloh, então, como o Beit HaMikdash também, ou como o Mishkan do deserto, em Shiloh, o tabernáculo estava de forma oficial, ficou muito tempo lá. Então, no tabernáculo de Shiloh era proibido sacrificar fora qualquer sacrifício, e dentro era permitido sacrificar também sacrifícios obrigatórios. Então, se a pessoa, digamos, santificou um animal para o sacrifício de Hatat, na época do Gilgal, é mechusar zman. Agora não pode ser sacrificado, mas no futuro vai poder ser sacrificado. Em Shiloh. De que amar leu Moshe, lotasun, e Moshe Rabbeinu falou que durante o Gilgal, lotasso, é proibido sacrificar esse Hatat. A pessoa que sacrifica, Ele te exigiu essa proibição e tem as chicotadas. Por... Então fala. Fala da Bilá em nome de Reis Lakish. Esse é o motivo de Rabi Shimon. O que disse Rabi Shimon? A pessoa sacrifica agora ou abate agora um animal que não pode ser sacrificado, mas no futuro vai poder ser sacrificado. Ele te exigiu essa proibição de lotar assunto. Como na época do Gilgal, um sacrifício de Hatat agora não pode ser sacrificado. Mas no futuro vai poder ser, em Shiloh. Então, a pessoa que sacrifica o Hatat na época do Gilgal, antes do tempo, ele transmite essa proibição. É maravilha, meu irmão Bizer. Fala da minha própria Bizer. Yahi, milke na melilki. Se é assim, a pessoa pega o sacrifício de Hatat, um sacrifício obrigatório, ele sacrifica dentro do tabernáculo em Gilgal, ele deveria ser chicoteado. Porque conforme Rabi Shimon, a pessoa transitiva a proibição de lotar assum. Alama marabizera a katumit kolase. Por que disse Rabizera que não, a pessoa não é chicoteada? Se ele sacrificou um sacrifício obrigatório numa época proibida dentro do Gilgal. Isso não bate com o que a gente falou antes, que tem essa proibição de lotar assum. Toma anemile de Rabaná, Rabi Shimon achinami. Responde que Rabi Zera disse isso conforme Rahamim. Rahamim discutem com Rabi Shimon. Sucedendo que esse lotação que Moshe Rabbeinu falou para o povo, se refere a outra coisa. Então fala Rabi Zera, conforme Rahamim, a pessoa abateu o Hatat dentro do tabernáculo do Gilgal, ele não é chicoteado. Assim como disseram Rahamim na nossa Mishnah, a pessoa pega um sacrifício que agora é inválido, e ele abate antes do tempo, ele não é chicoteado. Mas Rabi Shimon discute com o Rahamim. O pastor Lota Assum veio proibir justamente isso, fala Rabi Shimon. Então, não tem prova contra esse raciocínio. De Rabi Zera. Rabi Zera se refere a Rahamim, mas não se trata de Rabi Shimon. Continuamos. Rabi Nachum Baritzcha Gamar. Fala Rabi Nachum Baritzcha. Prim de Gilgal, legabe Shiloh, kechutz dami. Fala Rabi Nachum Baritzcha um pouco diferente. Conforme Rabi Shimon, digamos na época do tabernáculo em Shiloh, a pessoa pega um pássaro jovem demais. Não serve agora para o sacrifício. Se ele abate esse pássaro dentro do tabernáculo de Shiloh, ele não é chicoteado. Ele abateu o pássaro dentro do tabernáculo de Shiloh antes do tempo, mesmo assim ele não é chicoteado. O que disse Rabi Shimon que sim, é, digamos que a pessoa pegou o sacrifício de Hatat no tabernáculo do Gilgal. Então, tanto se ele abateu dentro do tabernáculo do Gilgal ou fora, a pessoa tem as chicotadas. Transgrediu Lota Assum. Por quê? No Gilgal, esse Hatat que foi abatido num local errado. Esse Hatat não pode ser abatido em nenhum lugar na época do Gilgal, nem dentro do tabernáculo. Então, além disso que a pessoa abateu o Hatat antes do tempo permitido, antes do tabernáculo de Shiloh, a pessoa abateu o Hatat num local errado também. Então, sobre isso, falou Rabi Shimon, a pessoa tem o castigo das chicotadas. Mas se a pessoa pega, na época do Betamigdash, abate um pássaro jovem demais dentro do Betamigdash, abateu antes do tempo, mas não abateu num local errado, abateu dentro do Betamigdash, ou dentro do Mishkan Shiloh. Então, nesse caso, a pessoa não tem as chicotadas. Continuamos. Rabba Amar, também de Rabi Shimon, que detalha. Fala Rabba, uma outra fonte para Rabi Shimon. Nada braita. Rabi Shimon, Omer, fala Rabi Shimon. מנהל הזובח פסח בבמת יחיד בשעת איסור הבמות שהוא בלא תעשה. פאדה בשימון, דאון ג'אינג' אפרנג'י, כיסא פסו הסקריפיקה וסקריפיסו ג'י פסח נועותר פרצ'יקולר כי הפסו תרזיום הפרייביסה. תמוד לומר לא תוכל לסבוח את הפסח. פאדה פסוק פרייבינדויס. הפסו סקריפיקו פסח נועותר פרצ'יקולר תרזיום הפרייביסה. יכול אף פשע לתיר הבמות כן? Pergunta, será que a mesma lei se aplica quando é permitido sacrificar fora do tabernáculo, fora do Betamigdash? Tamud lomar be'achat she'arecha. Falou, pasuk be'achat she'arecha. O que significa isso? Lo amarti lecha rabesha she'kol yisrael nichnasim be'sha'arecha. Fala, breita, be'achat she'arecha é um portão só. Todo o povo vem para o mesmo portão para sacrificar. Então, não é isso tão claro o que significa isso. Pelo na Eimat, quando a pessoa sacrificou o Pesach num altar particular? Ele vai sacrificar na véspera de Pesach, mas em que momento? E Neimachar Hatzot, talvez o caso é que passou o meio-dia, passou Hatzot, e a pessoa sacrificou o Pesach num altar particular. pergunta careta, não é verdade? Se a pessoa pode sacrificar o Pesach de forma válida no tabernáculo, no Bet HaMikdash, e sacrificou fora, ele tem o castigo de careta, é um sacrifício válido que a pessoa tem que sacrificar dentro, sacrificou fora, ele tem o careta. E a Bíblia diz que só tem uma proibição. E ela ficou nem Hatzot. Então, deve ser o caso, aí fala Rabba, que a pessoa, ele sacrificou o Pesach antes do meio-dia. O momento do sacrifício de Pesach é na véspera de Pesach, depois do meio-dia. Ele sacrificou o Mechussar Asman antes do tempo, num altar particular. Então, fala Rabba, se vê desses psukim, uma prova para Rabbi Shimon. Rabbi Shimon tinha dito, a pessoa, digamos, sacrifica um pássaro jovem demais, fora do Bet HaMikdash. Ele exigiu uma proibição. Aqui também, então, a fonte da opinião de Rabbi Shimon é desses psukim do Pesach. A pessoa sacrificou o Pesach antes do meio-dia, antes do tempo certo, num local, num altar particular, ele exigiu essa proibição. Não tem prova desses psukim para a opinião de antes de Rabbi Shimon, digamos, no caso, o pássaro jovem demais. Por quê? Podemos dizer que essa breta se trata do Pesach depois do meio-dia. O Bechad de Terabamon, por exemplo, no caso do, em momentos que era permitido sacrificar em altares particulares. Então, a pessoa pode sacrificar em altares particulares sacrifícios que ele se voluntariou a sacrificar, prometeu sacrificar, mas o Pesach não. Então não se trata aqui que é o Pesach antes do momento do sacrifício de Pesach, se trata depois do meio-dia. Ele pode sacrificar no tabernáculo, que diz o Pasuk, que a pessoa não pode sacrificar num altar particular. Então não tem prova desse sukim para a opinião de Rabbi Shimon da nossa Mishnah. Na nossa Mishnah se trata que é o sacrifício que foi sacrificado fora do Bet HaMikdash antes do tempo. Aqui não se trata antes do tempo, se trata que a pessoa sacrificou o Pesach no momento certo, depois do meio-dia, mas num local errado, num altar particular. Pergunta da Bechat, Isura Bamot que amara. A pergunta é que a Breda diz Isura Bamot, no momento que é proibido sacrificar nas Bamot. Então, aparentemente, não se trata, né, vai que é permitido. Mas Isura Bamalon e Teba Malachaveru. Que disse a Breda que é proibido sacrificar esse sacrifício, o sacrifício de Pesach num altar particular. Mas é permitido sacrificar outros sacrifícios opcionais, que a pessoa se voluntariou a sacrificar. Isso fala aqui, como paramos aqui por hoje. Não perca a minha, vamos ver como eram as leis dos sacrifícios antes da construção do tabernáculo no deserto. Não sei se era permitido sacrificar qualquer sacrifício nesse momento, ou será que não? Com muito mais, né, pessoal? Bruja do Nailo Lam, amém, amém.